Resistência Podcast. Vida cristã sem religiosidade.
Fala Resistência, episódio de número 53 no ar. E nós vamos bater um papo sobre como deve se portar a pessoa que é convertida a Cristo, mas que mora em uma casa onde sua família professa uma fé diferente, ou mesmo quando não professa fé alguma. Como se portar quando a religião do outro se choca contra os princípios cristãos? Evangelizar é desrespeitar a crença alheia? Como testemunhar sua fé dentro de casa e ser compreendido pela sua família? Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira e, parafraseando Spurgeon, uma pequena fé leva sua casa até o céu, mas uma grande fé traz o céu até a sua casa.
Fala galera, aqui é Rodrigo Muniz e a minha frase de hoje vem de Luigi Pirandello, que diz assim: o homem está sempre disposto a negar aquilo que não entende.
Fala Resistência, aqui é o Will Soares e depois de uma negociação ferrenha, eu renovei o contrato para a temporada 2019 do Resistência. Obrigado, Rodrigo.
Cara, acho que eu nunca vi um improviso de quem esqueceu de fazer a frase de abertura tão nítido.
Ah, essa fera aí.
Pior que não, isso foi pensado. E se eu te falar que isso foi pensado?
Esse improviso foi realmente no improviso.
Nem foi, isso foi pensado, rapaz.
Tá doido.
Antes da gente começar o papo, eu queria saber a respeito de vocês. Como é que funcionou a questão da religiosidade dentro do lar, da casa onde vocês foram criados, da sua família?
Sim, sim.
O Muniz já deu uma pincelada em alguns programas, eu também, mas vamos... Só pra gente situar o ouvinte aí, pra ele não falar assim: pô, esses caras foram tudo criados na igreja, estão aí querendo me ensinar.
Criado a leite com pera e tal. E tal.
O maltino.
É.
Criado a leite com pera e hóstia.
É. Leite com pera e hóstia.
A Elane seria representante, que foi criada na igreja católica, né? Mas ela não pôde participar. Então, vamos começar aí pelo Will. Fala, Will, como é que foi a questão religiosa dentro da tua casa, na tua criação?
Cara, a religião, ela sempre foi muito presente, porém ausente. Deixa eu explicar. Minha mãe era católica não praticante. Hoje em dia eu vejo que isso não faz muito sentido, né? Mas ela sempre seguiu essa linha. E apesar de eu nunca ter tido um ensino religioso sistematizado, ela sempre me ensinou a ter temor por Deus. Ter temor e respeito por Deus. Isso vem mais dela. O meu pai, ele, como eu já falei aqui, meu pai era alcoólatra, né? E, de certa forma, a religião salvou a vida dele. A religião, dentro da minha casa, ela servia como o chicote da correção. Como assim? Depois que ele se converteu, né, entre aspas, põe aspas muito grandes nisso, ele começava a impor as coisas. Aqui tem esse lenço, não preciso nem falar que a igreja que é, né? Tem esse lenço aqui, tem esse sal aqui, e jogava o sal no quarto sem a gente querer. A rosa dentro da água ficava em cima. Quando eu acordava, tinha uma rosa em cima do meu guarda-roupa, sem eu querer. Aconteceu muito isso muitas vezes, das idas e vindas dele, de dentro da igreja, e depois eu entendia que era só dar o dízimo e estava tudo certo. Aí se entregava pra bebida e voltava, e era essa inconstância, sabe? Então ele ia de 0 a 100 muito rápido. Então, quando eu entrei dentro da igreja, foi um baque pra todo mundo, que ninguém esperava, né? Acho que nem eu esperava que eu entrasse pra igreja, porque eu tinha um pouco de aversão, cara, sendo bem sincero. Você é adolescente, você tá sendo adolescente, você já é um pouco mais rebelde e tal. Mas eu tinha muita aversão porque, por exemplo, que eu tinha em casa. Pra mim, igreja de crente era aquilo. Até eu descobri um grupo de gente normal dentro de uma igreja que tocava música, que tocava rock, sabe? Aí você começa a conhecer as coisas vão se desenvolvendo. Mas se eu posso botar assim em resumo, tem o, fica o ranço da religiosidade católica, como o próprio Edivaldo falou no anterior, na RP anterior, a gente tem um ranço muito grande do catolicismo. Então isso permeia tudo, cara.
Uhum.
Isso permeia tudo e todas as coisas, incluindo a igreja católica, a igreja protestante, né, cara? E eu via muito isso dentro da minha casa, e para separar na minha cabeça foi bem difícil. Foi muitos anos de estudo, cara.
E seu pai hoje se define como, religiosamente falando?
Cara, meu pai é um protestante que tá tentando, mas é muito mal instruído, cara. Muito mal instruído. E a saúde dele já também não permite que ele vá além, sabe? Não permite que ele vá além. E minha mãe continua com a fé dela. Minha mãe é... Cara, se eu posso definir minha mãe, ela é a pessoa com mais fé que eu conheço. Sabe? Com mais fé que eu conheço. Ela me conta que quando eu fiquei internado, o hospital, ele ficava de frente pro Cristo, né? Com o Hospital da Lagoa. E ali, cara, ela olhando pro Cristo Redentor e ela falou, ó, se ele ficar vivo, ele é teu. Sabe? E muitos anos depois essa coisa foi se cumprir. Então a minha mãe, ela tem muita fé, cara. E isso que a sustenta em tudo, em todas as coisas, incluindo nas doenças que ela já teve, dos dois cânceres que ela já teve e tal. Certo. Mas se eu posso definir minha mãe, é uma mulher de fé. Não segue nada sistemático, mas crê no Deus único. Paulo explica isso acerca da crença em Cristo. Quem crê em mim jamais terá sede. Quem crê em mim mesmo que morra viverá. E por aí
sim,
vai.
Sim.
Então eu creio que essa fé dela é uma fé salvadora.
Amém, cara. Que seja.
A do meu pai eu não consigo definir. Porque ele não, acho que nem ele entende a fé dele. Mas amém também.
Mas Deus entende, cara.
Ainda bem, né, cara? Ainda bem que ele entende.
Verdade. E você, Muniz, embora você já tenha falado no outro cast aí, assim como eu também falei, mas a gente pode ter um ouvinte aí que de repente está chegando, né, que não ouviu todos os episódios, e para o contexto do que a gente vai falar aqui é importante isso. E a tua história particularmente, que envolve religiões que não são cristãs, né, e eu acho bem interessante você trazer isso aí pro ouvinte. Faz um resumo aí, cara, da história e como é que era a questão da religiosidade dentro da tua casa.
Sim, eu nasci numa família católica, né? Católica no sentido genérico da coisa, né? Minha mãe me levou para fazer catecismo, né? Primeira comunhão, aquela coisa toda.
Uhum.
Né? Fiz catecismo, primeira comunhão, só não fui à frente porque no meio desse processo aconteceram outras coisas que me levaram em outra direção. Mas, na realidade, né, embora a gente tenha sido instruído como católico, na realidade, meus pais eles eram de religiões africanas, de origem africana, uhum. Né, de Umbanda, né, e alguma coisa de Candomblé. Né. Meu pai mais a Umbanda, minha mãe mais o Candomblé. Então,
e sem querer te cortar, a gente já falou isso também, as religiões afro fazem muito sincretismo com a Igreja Católica, né? Uma coisa assim,
muito,
bem, muito entranhada uma na outra, né?
Sim, sim, muito. Eles transitam, né, com muita facilidade, né, entre, entre as diversas agências aí. Então, quer dizer, eu cresci nesse meio, né, então eu não tinha discernimento nenhum, mas eu estava sempre ali vendo meus pais dando... Meu pai dando consulta em casa, né? Minha mãe manifestando lá as possessões lá de espíritos e tal. E meu pai também. E ali eu fiquei a gente crescendo naquele meio, vendo, né, as coisas ali dentro de casa, né, os objetos e tal, né, e participando às vezes de sessões nos terreiros e tal. Então eu cresci nesse meio, né? Até que depois meus pais se separaram, né, e nesse meio tempo a minha mãe ela ficou transitando entre denominações evangélicas e o candomblé, às vezes candomblé, às vezes umbanda, às vezes igrejas evangélicas com um perfil mais sincrético, né, tipo, que tinham manifestações assim também, né, tipo universal, e outras, e às vezes procurando outras agenciazinhas e pessoas, ah, nós vamos na casa da irmã fulana de tal, que a irmã fulana de tal revela. Uhum. Ah, vamos na casa de não sei quem. E às vezes, ah, não, vamos em tal lugar. Eu tenho lembranças de quando eu era criança de ir em lugares distantes, encontrar pessoas que materializavam as obras de bruxaria. E eu confesso para você que eu não sei se era centro de umbanda, se era igreja, não lembro exatamente o que era, mas era sempre nesse meio. E hoje em dia, minha mãe, ela já depois de um bom tempo nesse processo, ela decidiu unicamente continuar seguindo a Cristo, né? E aí abandonou essas práticas lá de umbanda, de candomblé e tal. E meu pai continuou, hoje ele é um umbandista lá, né? E tá lá firme na umbanda dele e moramos no mesmo quintal. E a gente tem que estabelecer uma relação assim de convivência, né? com as diferenças, né? Por conta disso.
Quando você se converteu, você não morava com seu pai, né?
Não morava com ele, não. Morava com a minha mãe. Uhum. E foi um processo bem difícil, né? Porque quando a separação deles foi uma separação muito difícil, né? Com muito ódio. Né? E aí por conta disso as duas coisas se fundiram, né? Porque minha mãe, do lado dela, ela colocava na cabeça na minha cabeça enquanto criança que eu deveria odiar meu pai, né? E isso foi cada vez nos afastando mais com a relação pai-filho e também o fato ele nunca externou isso para mim, né, nitidamente, mas o fato de eu ter decidido seguir a religião cristã, vamos dizer, seguir a Cristo, né, de alguma maneira também nos afasta, né? Ele sempre fala, ah, não, cada um com a sua seita, né? Você fica com a sua seita, eu fico com a minha e tal. E eu tenho minha convicção, eu tenho meu pensamento, eu não mudo e tal. Ele tá envolvido em umbanda desde criança, né? Uhum. Então imagina, meu pai tem 73 anos, né? Eu acredito que, se não me falha a memória, ele tá desde os 5 anos envolvido com umbanda, né? Então aí já são quase 70 anos, né? Nessa religião. E é algo bastante complexo, né, para lidar, a gente, porque ama, né, imagina. Porque é filho e tal. A gente lida, eu oro, né, e peço a Deus e é o tema do podcast.
É verdade.
Ô Muniz, me tira uma dúvida, Muniz. Você como criança, você não tinha medo, cara? Medo, estranhamento e tal... Porque, pelo menos na minha cabeça, assim, mais ignorante acerca desse assunto, isso deve ser, para uma criança, isso deve ser um choque, né, cara?
Olha...
Você vê uma pessoa se transformar em outra pessoa. Como é que você encarava isso?
Então, algumas possessões não podem acontecer na frente de criança, né? Então você já limita isso, né? Certas entidades assim mais digamos assim mais pesadas, né, para não usar pesada é um eufemismo, né? não podem se manifestar na frente de criança. Então eu sempre vi aquela coisa assim, ah, então tira eles daqui porque vai manifestar lá o fulano de tal. Né? E mesmo quando essas entidades manifestavam e a gente estava perto, eles mesmos mandavam tirar a gente de perto, né? Só que era uma coisa meio bizarra, né? Porque eles xingavam a gente, né? As entidades xingavam a gente, ah, tira esse FDP daqui, né?
Que isso, cara?
E tal, não sei o que, era um troço bem bizarro. E aí a gente pode até fazer um paralelo, né? Porque o que o Senhor fala acerca das crianças, né? Não, deixar vir a
gente,
porque deles é o reino dos céus, né? Então a gente tinha esse embate natural com as entidades, né? Assim, e dizer que dá medo em alguns momentos, sim, né? Quando você está, por exemplo, em terreiro, né? E você vê algumas coisas assim, alguns movimentos, algumas atitudes assim que acontecem, aquilo te dá um estranhamento. Mas no geral, como eu te falei, as crianças elas geralmente participam do que é apropriado para a criança. Então, por exemplo, a época de festa de Cosme e Damião. As crianças adoram, né, cara? As crianças adoram participar,
Sim.
porque tem a mesa com bolo, com doce, com guaraná, e você. E a gente está falando de uma época, né, década de 80, em que você não tem essa variedade de coisas que a gente tem hoje, né, cara? A gente
Sim,
tinha.
sim.
As coisas eram bem mais limitadas, né? Bem mais difíceis
Sim.
de você ter acesso.
Era guarda-chuva
Então,
e moeda de parafina, né, cara?
é essa fera aí. Então você imagina, você vê uma mesa cheia de doce, ali, cheia de bolo e tal, e você fica louco. E tipo assim, aquilo ali compõe o teu mundo, né? Então você acaba meio que se acostumando com aquilo ali, né? Então, assim, a gente vai ter alguns estranhamentos, vai, mas não é em todos os momentos, não. Entendeu? Existe uma, assim como existe na religião cristã, né, nas denominações em geral, tem que ter a salinha para os a salinha para as crianças também,
Verdade.
no, no, na, nas nas religiões em geral você tem. Esqueci de mencionar que minha mãe também participou de Seishonoye,
Eita.
e eu também tive lá no meio desse negócio de Seishonoye. Foi uma loucura, cara. Então, quer dizer, mas e tudo isso a gente tem o lugar de adaptação da criança, o espaço da criança em todas elas, né?
Eu conheço crente adulto, cara, que só vai pra igreja pra comer também, assim, quando toda vez que tem algum evento. Assim, vai ter alguma coisa de comer depois? Vai ser o quê? Vai ser o quê? Assim, né?
Cara,
Gosta bastante.
algo que eu não mencionei é que meu pai, antes de eu nascer, muito antes, né, no ventre dele, ele foi da Umbanda também. E ele nunca deixou eu pegar doce. Eu nunca entendi por quê, né? Ele sempre, quando ele tava em casa, né? Porque meu pai era de marinha, então ele tava sempre viajando. Mas quando ele tava em casa, ele sempre comprava doces pra mim. E pra eu não pegar na rua, entendeu? Mas ele nunca me explicou, até hoje ele não me explica por quê.
Não, é engraçado que até hoje meu pai ainda me dá doce. Até
Até
hoje.
hoje, tá insistindo.
Pra mim, pro meu filho, né? E aí é complicado se administrar isso, né? Mas a gente vai chegar no ponto, né? Pra tratar disso. Que até hoje ainda tem ainda algumas evangelizações reversas, né? Que
Da parte
acontece, né?
dele.
Que acontece.
Apresenta ele pro pai do Will, cara. Ele vai levar o doce, o pai do Will dá uma rosa, um copo d'água, uma toalhinha. Ele faz um sincretismo.
De repente é isso que tá
Tu
faltando.
pode fazer igual o Marco Feliciano. Tu pode fazer igual o Marco Feliciano recomendou, cara. Você desconsagra e come, né?
Desconsagra e
O
come.
doce. Ah, foi Maria.
É isso aí. Teologia for dummies.
Pois é.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking out through the backyard. We go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was.
Então vamos seguir o barco aí, vamos pensar que vocês têm experiência para falar dentro dessa área que a gente está conversando aqui, e vamos pensar em quem está do lado de lá do fone de ouvido sempre, né? A gente está falando com um ouvinte aí que pode estar passando por essa situação, e espero em Deus que a gente possa de alguma forma ajudar, esclarecer um pouquinho, iluminar o caminho, né? Trazer um pouquinho de luz Tá parecendo um podcast espírita isso aqui. Trazer um pouco de luz.
Fazer um pouco de
iluminar
luz.
O caminho.
Ou acender uma vela.
Né? Acenda uma vela aí, bota em cima do seu celular e vamos tocar.
Tem um irmão aí que tem uma música assim, né? Acende uma luz, né? Então,
já de repente usar ela no background aí do podcast, né?
É, quem sabe.
Mas vamos lá, nosso primeiro ponto aí. Pediu o Will pra puxar o...
Olha aí,
fim da meada.
Olha aí, ó.
E Will, qual é o caminho então para que o cristão respeite e seja respeitado dentro de uma família onde as pessoas professam uma fé diferente, ou como eu disse no começo, ou de repente que não professem fé nenhuma, né? Hoje o número de ateus, assim, é... Eu não sei se por causa de redes sociais e tal, né? A gente conhece mais ateus, né? Na minha época, assim, eu não conhecia ninguém que dizia assim, ah, eu não acredito em nada, né, e tal, mas... Nosso ouvinte pode estar passando por isso, então qual é o caminho para que, na tua opinião, né, para que o cristão respeite e seja respeitado dentro de casa?
Cara, a primeira coisa é ele entender que ele não é melhor do que ninguém, só porque ele professa uma fé. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que o cristão tem em mente, assim que ele se converte, é que ele tem que salvar todo mundo. E isso aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Cara, que eu me converti, eu preciso professar isso para o pessoal não ir para o inferno. Sabe? E com isso, consciente ou inconscientemente, as pessoas expressam uma altivez, que é aquele famoso, ah, você não quer aceitar isso aqui não? Então beleza, você vai para o inferno, então deixa quieto. E não é assim que funciona. Sabe? Uhum. Você tem que começar a respeitar as pessoas que não professam a mesma fé que você como pessoas. Sabe? Jesus, quando ele chegou para a mulher samaritana, que de certa forma era uma pessoa relegada, sabe? Não era da mesma fé, entre aspas, assim, né? Porque ela cria, mas ela não era do mesmo meio judaico, achei a palavra. Como gente. E você vê Jesus tratando gente como gente o tempo todo. E quando ele fala sobre aquela parábola do homem caído, que ele fala, ó, veio A, não ajudou, veio B, não ajudou, aí veio um cara de fora, que ele falou que era o samaritano, veio o samaritano e ajudou. Sabe? Ou seja, ele pega todo mundo, nivela por baixo e fala, todo mundo é igual. Então, a diferença entre eu e uma pessoa que não professa a minha fé é só essa fé. Porque no cerne da questão, todo mundo é pecador, cara. Então, o primeiro ponto é você entender e você tratar essas pessoas com amor, sabe? Segundo ponto é você entender os limites dessas pessoas. Porque tem gente que você consegue conversar, porque ela não professa a mesma fé que você, e você consegue conversar sobre a sua fé umas 4 horas com ela. E tem gente que você começa a falar, ela já te corta. E você começa a insistir, você começa a ser o chato. E você começa a romper certos limites que eu acho que as pessoas não deveriam romper. Você quer demonstrar a sua fé? Viva a sua fé. Porque conforme você vai vivendo a sua fé, a pessoa vai olhando, poxa, essa atitude é diferente, isso não é comum. Esse cara está tendo uma atitude que eu não teria. O que está acontecendo? Por que ele está mudando? Porque Jesus, ele fala que não tem como você esconder a luz embaixo da cama. Você não tem como esconder a luz. Ela vai iluminar de alguma forma. Então essa preocupação, essa pressão que a gente se coloca, ela é inútil a partir do momento que Jesus encoraja a gente a viver aquilo. Não somente a professar aquilo. Então a melhor forma de você impactar, de você até mesmo evangelizar, é com a sua vida, cara. É com a sua vida. Às vezes você vai precisar falar, mas suas atitudes já vão mostrar uma diferença. E as suas atitudes vão falar muito mais alto do que suas palavras, cara. Porque se você não viver aquilo que você professa, você vai estar no meio do palco sendo apontado. E se você viver aquilo que você professa, você vai estar no meio do palco também, só que as pessoas vão estar olhando com curiosidade. Então, o meu conselho é esse: respeite os limites e não se ache melhor. Ah, e viva aquilo que você está pregando. Se você viver aquilo de uma forma apaixonada, de uma forma até mesmo equilibrada, cara, isso é impossível, sabe? É impossível não chamar atenção. O Espírito Santo vai começando a trabalhar em quem está à sua volta. Agora, você precisa ser consciente. Precisa ser consciente e entender os limites das pessoas.
Tem um participante aqui do nosso podcast que a gente chama, eu chamava, né? Tem tempo que não chama assim, de profeta do amor. Para quem não conhece o Rodrigo Muniz, né? E já me antecipando a ele já, cara, é preciso que você ame as pessoas, né? Quando você tem a abertura do amor para lidar com uma pessoa, você pode falar de tudo com ela, você pode tratar de tudo, porque ela sabe que você ama, e o amor inclui o respeito, né, a quem a pessoa é, o que a pessoa segue, a disposição da pessoa de debater com você ou não, né, a respeito de qualquer assunto que for, né, incluindo a questão do evangelho.
Isso aí.
Eu tenho um amigo da onde eu fui criado lá em Nilópolis, o nome dele é Manuel, ele se diz, é cético, né, em relação às coisas espirituais, inclusive hoje ele é ouvinte do podcast, um abraço aí, Manuel.
Que legal, valeu, Manuel.
Através de...
Abraço, Manuel.
Não, moleque bom, cara, moleque bom, criado comigo, mas ele se diz cético, e com ele eu tenho abertura para tratar das coisas relativas ao cristianismo, ao evangelho. E ele mesmo, quando tem dúvidas, me procura para conversar a respeito, porque acredito eu, e ele pode dizer melhor do que eu, é claro, que porque eu respeito ele. Respeito ele como ser humano, respeito o espaço dele, a individualidade. A gente conversa, ele fala do que ele pensa, eu falo do que eu creio, e a gente conversa. E de vez em quando ele me pergunta, ele fala, pô, cara, eu tava lendo o livro de Jó aqui, eu nem falei para ele ler o livro de Jó, cara. Aí ele vê assim, eu tava lendo a Bíblia aqui, o livro de Jó, eu falei para ele ler Mateus, cara. Aí ele falou, poxa, não, isso aqui não é injusto, cara. Aí ele fala que eu sou o consultor de cristianismo dele. Quando ele tem alguma dúvida, ele me pergunta. Então, assim, a gente não está dentro da mesma casa, mas é preciso que você trate as pessoas com amor, né? Se a gente trata, assim, os do emprego, os da rua, quanto mais os de dentro da nossa própria casa, né?
Sim. Sim, cara. Mas
fala aí, Muniz. Ah, desculpa, Will, vai lá. O Will não, vai concluir, Will?
Sim. E com relação ao negócio do ateu... Que você citou, cara, o ateu mesmo, ele não vai se importar. Você vai falar da sua fé pra ele, ele vai, tá bom. Porque o ateu, ele simplesmente ele escolhe não acreditar e não se importar. Aquela galera que fica esperneando, que é o ateu crente, né? Eu chamo isso de ateu crente, que é o ateu que ele fica fica evangelizando, né? E quer provar que Deus não existe. É, muitos querem provar até que a Terra é plana, mas esse é outro papo.
Opa, peraí.
O Luan nem tá nesse programa, cara.
começou. Começou, olha só.
Peraí, vamos parar essa gravação agora que não...
Pai, mas como assim? A Terra não é plana?
A Terra não é plana.
Como assim? Você não é globalista?
Não, cara. Trabalha pro Jorge Soros? Enfim. Sabe? Então, cara, não tem jeito, cara. O ser humano, pra mim, ateísmo é uma utopia. Porque não tem como o ser humano não acreditar em alguma coisa. Nem que seja em si mesmo.
Até aproveitar o gancho, tem um livro aí pra você que é ateu, que tá ouvindo a gente, né? Eu ia até indicar ele pro Manuel, que se chama Não Tenho Fé Suficiente Pra Ser Ateu, né? Do Norman Geisler.
Maneiro o título.
Minha vista não tá boa, não tô conseguindo enxergar, que ele tá um pouco longe aqui, não tô conseguindo ver. Depois eu boto a referência, tá aí, né, no link.
Tá no link do post aí.
Isso. E aí você que é agnóstico, ateu, que é cético e tal, dá uma lidinha nesse livro, né, porque ele vai te ajudar bastante e vai te mostrar que para você ser ateu, é exatamente o que o Will tá falando. Você tem que ter muito mais fé do que a gente.
Exatamente.
Tem que ter muito mais fé.
Um esforço hercúleo, cara.
Nossa, porque você tem que. Nossa, você tem que acreditar assim que, pô, o nada foi capaz de fazer tudo que há com a perfeição que há. E, poxa, quando é muito mais simples e muito mais fácil acreditar que num ser todo poderoso, criador de todas as coisas, é muito mais simples do que você acreditar que o nada fez tudo isso. Enfim, só um...
O link está aí no post do livro, mas só em defesa do Emmanuel, eu devo dizer que ele não se define como ateu, né? Ele se define como um cético, né? Assim, ele tem dúvida em algumas coisas, outras ele tem problemas com religião, com igreja, por causa de problemas do passado e tal, mas ele não se define como um ateu e muito menos assim militante, tá?
De repente um agnósticozinho, alguma coisa assim.
Agnósticozinho de leve, light.
mais light, né? Enfim, para a gente poder caminhar aí para, né, começar esse caminho, eu acho que a gente tem que primeiro saber qual é a ideia que os nossos familiares têm do que é ser cristão.
Uhum, bacana. Né?
O que é,
um bom ponto de partida, né?
Qual é a ideia que você está recém-converso, né? Começando na fé agora, e você quer caminhar nessa fé, mas de repente, assim como eu, tem alguém, seu pai, sua mãe, alguém próximo a você que é de uma outra religião e tal, pá. Qual é a ideia que essa pessoa tem do que é ser cristão? Porque isso vai dizer muito sobre a relação de vocês, sobre as expectativas que essa pessoa vai ter sobre você, né? De repente, ela tem aquela visão do cristão estereotipado, né? Aquele do santarrão, aquela dogmática do ser cristão, do ser Bíblia, né? Aquele o religioso, todo perfeitinho, todo certinho ali, cheio de regrinhas, né? E que, de repente, quando a pessoa começar a observar e ver que a tua vida não condiz com aquilo, ou que, de repente, você está trilhando um caminho que é o caminho da santificação, né? Porque nós somos seres humanos num processo de santificação. Nós não somos perfeitos. A própria palavra diz, né, que a gente está prosseguindo para o alvo, a gente está sendo moldado, a gente está sendo transformado de glória em glória, de graça em graça, né, à imagem do varão perfeito. Então, nenhum de nós...
Exato.
Tipo, da noite para o dia, agora eu sou perfeito. Né? E outra, né, é importante que as pessoas saibam, e aí é importante que você, com calma, com sabedoria, explique para eles, olha... Ser cristão ou seguir a Cristo é um processo. Não significa... Eu continuo sendo a mesma pessoa, com as mesmas paixões, com as mesmas limitações, com as mesmas os mesmos desejos, né? Os mesmos pensamentos. Aliás, não os mesmos pensamentos, mas sofrendo influência dos mesmos pensamentos de antes, mas agora com uma nova predisposição para ser diferente, para melhorar cada dia. Então você vai me pegar cometendo certos erros ainda, mas na batalha para vencer, para superar esses erros, né? E você vai me pegar de repente maltratando você em algum momento, mas em algum momento você pode esperar que a ficha vai cair para mim e eu vou chegar para você e vou me retratar contigo, porque é assim que o Senhor está me ensinando a ser. Sabe? E é aquilo que o Will falou, essa atitude, não essa fala, mas a atitude mostrada no dia a dia, dessa consciência de que eu não sou perfeito, mas eu estou em obras, né? Tem várias camisetas assim, né? Eu estou num processo, essa atitude transparecendo para as pessoas e sob uma expectativa ou dentro de uma expectativa correta do que é ser cristão, isso vai facilitar bastante a tua convivência dentro da sua casa, né? Você mostrar para ele o que é essa santificação que você está passando, que não é uma vida de privações sem sentido, né? Aquelas privações que você te dá, eu não posso usar a calça, não posso usar bermuda mais, não posso mais usar a camiseta, não posso mais ficar sem camisa, não posso mais comer isso, não posso mais beber aquilo, não posso mais fazer...
Porque isso, a Bíblia é terrível, diz que não, cara. Nossa... Isso é terrível, cara.
É, porque o Evangelho, essas privações sem sentido, elas não são o reino de Deus. O Evangelho não é isso, sabe? O que é a santificação? No que Deus está nos transformando? O que Ele está gerando dentro de nós? Ele está gerando o Cristo dentro de nós. Ele está nos transformando à imagem do Seu Filho, que é nada mais nada menos, já me alinhando na fala do Rodrigo, que é amor, cara. Então, a santificação é um processo em que eu estou deixando de ser alguém indiferente as outras pessoas, indiferente à pessoa de Deus, indiferente por mim mesmo, e estou passando a ser alguém que se importa comigo, alguém que se importa com Deus, alguém que se importa com o outro. Então o processo de santificação é esse, é sair do mundo de indiferença né, da malignidade, o mundo que jaz no maligno, no mal, na indiferença, e ser transportado para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, eu estou sendo transportado para um lugar, para uma posição em que eu agora me importo com o que Deus pensa a meu respeito. Eu me importo com o que Deus sente. Eu me importo com o que Deus pensa do meu relacionamento com a minha esposa. O que Deus pensa do meu relacionamento com meu filho, com meu pai, com a minha irmã. Sabe, eu estou agora me importando com o que o outro está sentindo. Sabe, então isso é a santificação. Isso não acontece da noite para o dia. Então é importante que as pessoas entendam isso para poder entender e começar a perceber também os avanços. Né? Porque se ela não sabe, a frase que eu trouxe no início, o homem está sempre disposto a negar aquilo que ele não entende. Então como que ele pode aceitar uma mensagem, um cristianismo real, se ele não entende esse cristianismo real? Se ele não entende o que é isso? Que é você amar, aprender a amar, passar a amar as pessoas. Então se ele agora entende isso, que o evangelho é amor, aí ele vai começar, caramba, ó, Ele tá avançando, ele está crescendo. Isso está fazendo, e está sendo bom. Caramba, isso está sendo bom. E eu quero isso para a minha vida também. Ó, aí a coisa começa a mudar de figura. Uhum. Entendeu?
A gente está falando a respeito de se portar, né, dentro da casa, de se portar como cristão dentro de uma casa com pessoas de outra fé. Mas está assim intrínseco à vida cristã, além do testemunho, né, a pregação do evangelho. Né, o indo por todo mundo, né? Eu aprendi isso contigo, Muniz, que no, na verdade não é id, é indo, né? Por onde for, né, você pregue o evangelho, né, fale do amor de Cristo. Mas num caso numa casa onde não há essa abertura, por exemplo, o cristão deveria chegar ao ponto de não falar do amor de Cristo a fim de não ofender o familiar que segue uma outra religião? Vocês acham que pode chegar a esse extremo?
Depende do que você considera. Por exemplo, o que é o não falar? O não falar é o não professar ou não praticar?
Não tentar evangelizar ou não praticar, né?
É, cara. Por que eu tô perguntando isso? Porque a partir do momento que você é lavado pelo sangue e você vai no caminho de Cristo, indo pelo mundo... Sabe, o indo pelo mundo também são atitudes, que eu entendo muito isso, sabe? Então você vai professar Cristo mesmo de boca calada, de boca fechada, sabe? As suas atitudes já vão mostrar isso, sabe? Por isso que eu te perguntei, o que é o não falar? Uhum. O não evangelizar é o não ter a atitude de um cristão? Aí eu já
estou perguntando isso, Will, porque você mesmo falou no começo lá a respeito da pessoa, principalmente os recém-convertidos,
sim,
que eles estão naquele afã de querer que todo mundo se converta.
Sim, sim.
Né? Até ignorando nós que somos oriundos de igrejas históricas e calvinistas, de que a salvação ela vem por intermédio de Deus. Né? É uma ação que ela começa em Deus, em direção ao homem, não o contrário. Então, de qualquer forma, já não é o convencimento intelectual de ninguém. Né?
Exato.
Então, assim, eu digo muito dentro disso, da pessoa que se converteu e está tentando converter todo mundo, né?
É, cara, foi aquilo que eu falei, cara. As suas atitudes elas já vão professar. Se você vê que você está sendo inconveniente, fica calado e demonstra com atitude. Porque isso vai trazer um impacto, sabe? Aquele impacto de quando você é provocado e você não responde, sabe? De quando...
Até porque contra o bem não há lei, né, Will?
Não há lei, exatamente. Você não tem contra. Você não consegue demonstrar que você é diferente rebatendo mal com o mal. Se a pessoa faz um mal pra você e você rebate com o bem, isso buga o sistema, sabe? Eu imagino da seguinte forma: eu como sou de TI, existe um sistema padrão no mundo que é assim: você bateu, você leva. E quando Jesus veio, ele bugou esse sistema, sabe? Ah, você tomou uma, vira o rosto pra tomar mais outra. E tu fala assim, caraca, como assim? Não ouviste falar olho por olho, dente por dente? Eu trago outra coisa pra vocês. Sabe? Então, essa é que é a parada. Quando você trata com amor as pessoas, quando você não rebate uma provocação, sabe? Quando você sorri quando a pessoa espera que você fique com raiva, sabe? Quando você professa Cristo, quando você é um pequeno Cristo, que é um cristão, cristãos são pequenos Cristos. Quando você é um pequeno Cristo dentro daquele meio, não tem como você não professar Cristo, cara. Esse é que eu achei da questão.
Agora, só um parêntese aí, Will. Se você é um pequeno Cristo, né? Para eu ser um pequeno Cristo, o Cristo tem que ser
grande.
Verdadeiramente gerado em mim. Não, tem que ser grande, mas ele tem que
claro.
Ser... É, ele tem que ser gerado em
sim,
mim.
Sim, sim.
Né? Agora, quando você mencionou essa questão de que o cara que ele se converte e ele vai querer converter todo mundo. Ponto. Que conversão é essa que ele está querendo levar para o outro? Essa
sim.
é a pergunta.
Normalmente é aquele entendeu? Desespero,
porque
né, cara? O novo convertido é desesperado.
Porque se a conversão dele... Pois é, se a conversão dele já foi uma conversão errada, porque isso aí, infelizmente, no evangelho de hoje em dia, é praticamente default, né? É o padrão... você ter essa o apelo sim. evangelístico, ele é baseado numa sim. mensagem truncada, errada, né?
Sim.
Vem e pare
sim.
de sofrer, venha porque Deus tem um plano para sua vida, né? Ele vai te abençoar, ele vai transformar sua vida, tal, tal. Então a pessoa vem, porque vem e fuge do inferno e vem, tal, tal, tal. Então se a pessoa já vem bugada, né, quando você usou o termo, então vou copiar de você. Se ela já vem bugada, ela vai gerar um outro converso bugado também. Ela vai reproduzir aquilo que ela aprendeu. Então é importante que se saiba primeiro que tipo de pregação eu vou reproduzir. Né? Antes de você pensar em pregar, você que está me ouvindo, antes de você pensar em pregar, pensa no qual é a tua bagagem, né? O que que você aprendeu, o que que é o evangelho para você, tá? E aí você vai, compara com as escrituras e vê lá, será que o evangelho que você está querendo levar à frente é realmente o evangelho de Cristo ou não? Então esse aí é um ponto importante a ser analisado, né?
Eu estava pensando aqui na questão do pai do Muniz, sem querer te cortar, Will. Imagina se o Muniz chega pro pai dele e fala assim: ó, vai pro inferno, hein? Tá seguindo isso aí, vai pro inferno, hein? Isso aí não vai te salvar, não. Cara, você fechou uma porta. Fechou uma porta, cara.
Tá, na hora.
Nossa, imagina.
Na hora.
Não, é surreal, cara, porque tenta se levar as pessoas pro céu falando sobre o inferno. Uma vez eu ouvi, acho que foi, se não me engano, foi o Paul Washer ou foi o Paulo Júnior. Por isso que eu tenho tanta bronca deles. Eu tenho bronca real deles, cara. Porque a porta já é estreita, então eles fazem a porta ficar impossível, né? Mas enfim. Eles falaram o seguinte, que... Eu não sei quem, qual dos dois que foi. Que Jesus fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. E eu fui na minha Bíblia JFA offline, e você pode ir aí também, ouvinte. Digita a palavra inferno, ou Sheol, e manda pesquisar nos quatro evangelhos. Depois você fala sobre céu e paraíso. Ele fala infinitamente mais sobre o céu do que sobre o inferno, cara. Sabe? Então, não tem, como é que você vai falar para uma pessoa ir para o céu apresentando o inferno para ela? Me explica isso, cara. Qual que é a lógica disso?
Então,
sabe? É a lógica do medo, cara.
Não, então. Há controvérsias nesse sentido e a gente vai ter um episódio só sobre isso, né? Se Deus quiser.
Opa! Opa!
Tô sabendo não, vamos?
Eu acho que sim, né? Quem sabe? Então...
E a minha visão?
Tá sugerido aí, ó.
Não, então... Então, quer dizer, há controvérsias, né? Tem um site que chama Evangelismo Bíblico. Vai estar aí, o link está aí na descrição aí do post.
Sim.
Que explica o porquê disso. Eu entendo o que você está colocando, né, essa questão, como que eu vou falar do céu falando do inferno? Mas não é propriamente falar, tudo vai da maneira como você explica, né? Porque uma coisa só faz sentido se a outra existir, né? Uhum, então, uhum. Não é o ponto agora, né? Até o podcast também não é um podcast teológico, então a gente não vai tratar propriamente sobre isso. Mas a ideia, aí é que está o grande problema, é que as pessoas focam tanto na condenação e esquecem de focar na graça. Porque mostrar que a graça tem graça. Pelo fato, se você não mostra o tamanho da condenação, se a pessoa não tem noção do tamanho da condenação, ela também não consegue ter noção do tamanho da graça. Então, uhum. O problema é que você mostra tanto a condenação e não mostra a graça. Porque você mostra a condenação e mostra um caminho alternativo para a condenação baseado que não é a graça de Deus. Aí é que está o grande problema. Então você meio que faz uma descrição meia boca dessa condenação como sendo algo assim, mais ou menos, e sei lá, uma coisa como eu te falei, um evangelho truncado, mal explicado, sabe? Um evangelho que é tão simples, mas que ele, por uhum. ser tão simples, você não pode errar para falar dele. Você tem que falar o que tem que ser dito, uhum. que são coisas muito simples. Você não pode inventar coisa. O problema é que o ser humano inventou um monte de besteira para poder... Tem que ter a rosa ungida, tem que ter o não sei o quê, tem que ter o lencinho, tem que ter o não sei o quê. Então foi botando um monte de coisa misturado aí e complicou tudo e confundiu a cabeça de todo mundo, sabe? Então a mensagem, ela é simples, por isso que eu falei, há controvérsias. Tem condenação na mensagem? Tem. Mas, sim. Mas é importante que se diga que alguém já sofreu essa condenação toda por nós, sabe? Para que a gente não tenha que sofrer essa condenação. E é isso que não se fala. Entendeu? Então, por isso que há essa controvérsia.
Sim, cara. A mensagem, ela se completa como num todo, sabe? E quando você... A minha bronca é quando você foca na condenação para puxar a redenção, sabe? E você faz dá um peso tão gigantesco na condenação que você não vai não querer a redenção. É como se fosse um cara te oferecendo um produto. Vamos botar desse jeito aqui. O cara chega com um chocolate A e um chocolate B. Ele fala só, esse chocolate aqui, ele é uma droga, ele é muito ruim... Tal, ele é muito amargo, ele foi feito com trabalho escravo, tal, ele destrói o chocolate pra você e fala assim, mas esse chocolate aqui é bom. Você vai naquele chocolate que ele criticou? Não vai, cara. Você vai pensar muito aonde você vai? Não, você não vai pensar muito. Você não sabe nem por que aquele cara atribuiu aquilo pra aquele chocolate. Então você já tá indo no outro chocolate.
Olha a mensagem truncada, você, né? Mensagem truncada, deturpada, né?
Exatamente.
Um ponto aí que talvez atrapalhe um pouco, que faça essa mensagem ficar um pouco truncada, é que muitas vezes o novo convertido, ele confunde a entrega uhum. a Cristo com frequência à igreja. Ou
participação
com,
de uma religião.
Não é verdade? Ou com aí. Serviço religioso.
Exatamente. Exato.
Então, assim, se eu não for presbiteriano, eu não posso... Se eu sou católico, você não vai ser salvo. Se você é um bandista, você não vai ser salvo. Você tem que ser da minha igreja, tem que ser da Assembleia. Você não, uhum. Tem que ser da presbiteriana.
Você
tem que ser dizimista.
Você tem que cumprir esse script. Exatamente. Aqui, né? Você tem que estar aí na igreja, dia de domingo.
Aí vira fla-flu, cara.
Exatamente. E aí é difícil você ter abertura com a pessoa da família quando você já começa com essa linha, né, de uma conversão, entre aspas, né? Conversão não ao evangelho de Cristo, mas ao cristianismo, né? A religião sem Cristo, né? Só a religião, né?
Sim, porque o meu é melhor que o teu, sabe? O Deus da minha igreja faz curas, milagres e maravilhas, o seu é só um Deus intelectual. Por aí vai, cara. Uhum. Aí acabou, cara.
Eu acho que seria legal, porque pra gente não descambar pro lado da teologia no podcast, se você encontrasse algum podcast teológico, né, ou alguma coisa falando, explicando sobre a questão da... Já vai estar o link do site aí, né, do Evangelismo Bíblico e tal, e outro também, outro podcast, sim, não sei, aí do sei, de alguém, para poder fazer o link, né? Aí depois você pode acrescentar, não sei. Ó, tá aí na descrição do...
É, eu vou dar uma pesquisada. Se eu achar, já tá no link do post aí, né? Mas vou tentar procurar alguma coisa mais teológica aqui, né? Que ajude.
Sim, mas isso aí é bacana também, se a gente for citar, na Confissão de Westminster tem a matéria do pecado original, né, cara?
A Confissão de Westminster, adâmico. Sim.
Isso, tem disso, tem essa questão do pecado original, e é bacana, cara, é bacana porque eles explicam exatamente o porquê o homem está condenado.
Cabe o parênteses, pensando assim, são três presbiterianos conversando. Não, eu não sou presbiteriano, tá, gente? Eu não sou presbiteriano.
Tá? Verdade, nem o Will, pô.
Eu também, né? Eu sou da Nazareno. Atualmente em Minas eu não sou de lugar nenhum ainda, porque a gente não achou igreja. Mas no Rio de Janeiro, quando eu tava aí...
Mas você faz parte da Igreja de Cristo, né? Você só não tá congregando.
Não, com certeza. Cara, o meu céu continua lá, cara.
Você não tá congregando não, Will?
Por enquanto não.
Vai pro inferno, hein?
Olha só.
Vai, ó.
Tomara que não.
Sobre essa questão de pregar, né? A gente conversando sobre isso, me veio aquela frase do São Francisco de Assis na mente, né? Pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras, né? É exatamente o que a gente estava falando, né? E ilustra bem o que a gente estava pensando. Agora, pregar, vamos lá, pregue, né? A palavra é imperativa, pregue, mas com sabedoria, ou seja, discernindo quando você deve falar ou não, quando você precisa falar ou não, e com estratégia, ou seja, como você vai falar, né? Ou como você vai pregar. Então você tem que ter essas duas coisas, sabedoria e estratégia. Sabedoria é quando, e estratégia é como eu vou fazer. Né? Ai, então eu tenho que ficar pensando nisso? Sim, tem que ficar pensando nisso, sim. Né? Porque se realmente você entendeu o evangelho e entendeu que ele é algo que você deve anunciar, né? Que você deve reproduzir, e realmente ele é algo que deve ser reproduzido, que deve ir à frente, você deve, indo pelo caminho, pregar o evangelho a toda criatura, então você precisa saber como fazer isso. O teu culto, ele tem que ser racional, não tem que ser uma coisa... Paulo mesmo já dizia, né? Eu não luto como quem desfere socos no ar. Não, eu sei aonde eu estou socando, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, eu estou pensando exatamente, né? Fiz-me de tudo em todos, né? Para de todas as formas salvar alguns. Então, tipo assim, eu estou pensando, eu estou usando estratégia, eu estou usando de sabedoria para fazer, para pregar o evangelho. A gente estava comentando sobre essa questão de criticar a religião alheia, né? A crítica, ela é inevitável? Primeiro, a sua família sabe? Da mesma forma como eu perguntei no início, eles sabem o que é ser cristão? Eles sabem o que é uma crítica? Eles sabem o que é criticar? Você sabe o que é criticar? Então é importante que você... tem esse discernimento também, a sabedoria, no caso, para saber o que é fazer uma crítica. Né? A crítica, ela tem vários significados. Se você colocar na internet, aí, no buscador, você vai ver que a crítica tem vários significados. Né? Uma dos significados diz que a crítica é uma arte. Olha só, crítica é uma arte, uma habilidade. A arte, capacidade e habilidade de julgar. Então, tipo assim, não é uma coisa que você faz, tipo assim, ninguém nasce sabendo criticar. Você tem que pensar para fazer uma crítica, tá? Filosoficamente, a crítica, se diz que ela é um exame de um princípio, de uma ideia, de um fato, de uma percepção. que para produzir uma apreciação lógica. Ou seja, você não vai, tipo assim, nascer sabendo fazer isso. Eu mesmo não sei fazer. Né? Eu estou falando sobre isso, eu não sei como fazer essa investigação, sabe? Então, a crítica é uma coisa que você tem que saber e explicar para as pessoas. Olha, gente, ó, vocês sabem o que é ouvir uma crítica? Vocês sabem entender, receber uma crítica? E aí tem aquela famosa dicotomia, né? Crítica construtiva e crítica destrutiva, né? Esse é o básico, você saber. É o básico.
A construtiva é quando eu faço, né? A destrutiva é quando me criticam, né?
Boa!
É, mais ou menos assim. Então, se você já conseguiu, né, estabelecer com a tua família uma relação de, ó, eventualmente eu vou criticar, ou eu vou falar do que você pensa, ou vou falar e tal, mas você e vou estar criticando, mas eles só vão saber receber bem uma crítica sua se você também for alguém que sabe receber crítica deles também.
É verdade.
Sabe? Uhum. Então, não tem como você esperar que as pessoas recebam bem uma crítica sua se você não sabe receber crítica. Você gosta de falar da crença dele, você gosta de falar do que ele pensa, mas você não sabe também ouvir uma crítica acerca daquilo que você pensa, de uma atitude sua, ou de uma postura, de algo que está ali e que você está lendo, que você está estudando. Ah, então quer dizer que quando, como você falou, quando eu critico é construtivo, quando alguém me critica é destrutivo? Não é bem assim que funciona. Então, para você poder criticar, você tem que também saber ouvir crítica. E as pessoas têm que saber, e você tem que saber fazer a crítica, e as pessoas têm que saber o que é uma crítica.
Ô Muniz, e dentro de casa é um ambiente que a gente convive diariamente, a gente dorme junto, então... A gente conhece as pessoas, a gente sabe qual é o limite, a gente sabe qual é a tolerância das pessoas de casa, né? Porque se Exatamente. A gente não observar isso que você falou, cara, a gente entra numa de, não, tem que pregar a tempo e fora de tempo. Achando que pregar é anunciar a condenação, igual o Will falou.
Cara,
né?
se eu sei que o cara é um rastilho de pólvora, eu vou chegar com fogo perto dele? Pelo amor de Deus, cara. Eu vou ter que saber a maneira certa. Ah, o Espírito Santo é um fogo? Beleza, mas ele também é uma pomba, né?
É verdade.
Ele também é uma unção, ele também é água, ele também é isso. Então eu tenho que saber se o cara é uma pólvora, eu não vou chegar com fogo perto dele.
Porque se você entra assim, cara, você azeda a relação entre você e essa pessoa.
De cara, de
você
cara.
Você fecha a porta
cara,
e mais ainda. A pessoa ainda diz assim, ele não está falando comigo, ele me xingou, né, ou azedou tudo. E ele fala assim, porque o inimigo está furioso, ou glória. Mas às vezes não é, às vezes é porque você pode ter sido um idiota, simplesmente, né?
É aí que entra o que eu falei de você não se achar melhor que o cara.
Uhum.
Sabe, porque se eu chego e falo assim, o inimigo está furioso, deixa Deus resolver com ele. Eu estou me achando melhor do que o cara.
É.
Uhum. Tu tá entendendo? Cara, é uma viagem não, cara. Eu fui um estúpido, ignorante com o cara, cara.
Uhum.
Eu falei um negócio que eu não gostaria de... Pro cara que eu não gostaria de ouvir. Mas aí, em nome do evangelho, eu faço atrocidades. Em nome do evangelho, mataram as pessoas já. Em nome do evangelho, já fizeram um monte de bosta. Sabe?
E
eu, dentro da minha casa, eu chego, eu afasto as pessoas de mim em nome do evangelho.
Uhum.
Sendo que você não vê Jesus fazendo isso em momento nenhum. Jesus era um hub de pessoas. As pessoas amavam estar com ele, sabe?
Mas ele era o exemplo de quê? De sabedoria,
exatamente.
Cara.
Exatamente.
Isso é falta de sabedoria. E agora Tiago 1:5 fala o quê? Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, tipo assim, se você não tiver sabedoria... E olha, quer ler um livro que é cheio de sabedoria para isso? É Provérbios,
Provérbios.
Cara. O livro de Provérbios é fantástico para ti, né? Tem lá Provérbios 13, 3, né? Principalmente em relação a essas questões... Nessas horas que você... Que tem horas que você tem que saber calar a boca, bicho. Você tem que saber ficar quieto também, né? Provérbios 13, 3 fala, o que cala sua boca preserva sua alma. Pronto, começou. Né?
De cara. Você
já se preservou. Já se poupou. Né? E Provérbios 17, 28 fala que até o tolo se passa por sábio quando se cala.
Sim.
Então pronto.
Aí, tá.
Você quer. Pronto.
Tá caminho das pedras.
Então você tem que saber. Você tem que saber a hora de falar e a hora de ficar calado, cara. Zacarias 4,6. Eu notei uns textos aqui que é para o ouvinte poder também conferir em casa. 4,6 fala que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor, né? Romanos 10, do 12 ao 15, fala que é daquele trecho, né, que fala que como que a pessoa vai crer se ela não há quem pregue, né? Então você tem que pregar, mas tem que saber como pregar, né? E porque a fé vem pelo ouvir. No mesmo capítulo, no versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não se manifesta só através da escritura. A gente sabe que são três manifestações da palavra de Deus. É a escritura, né? Você vai pregar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Mas você também pode usar a própria criação. A criação é a palavra de Deus também. A criação é Deus falando, né? E a terceira, e talvez digamos, a mais impactante, que todas são, mas a mais poderosa, que é o próprio Cristo, cara, manifesto na tua vida. O Cristo é a palavra de Deus. Então, se quando a Bíblia, quando a exposição da Bíblia não for suficiente, vai para a criação. Se a criação não for suficiente, revela o Cristo para a pessoa através da tua vida. Cara, não tem para onde a pessoa fugir. E aí é só deixar rolar, porque João 16, do 7 a 11, ele fala que quem convence o homem é o Espírito Santo, cara. A palavra tendo sido liberada, a semente tendo sido lançada no coração da pessoa, quem vai convencer é o Espírito Santo, bicho. Você não precisa ficar, não, porque você tem que fazer. Não, cara, o Espírito Santo vai convencer. E tem aquele ditado que fala, né, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Cara, se a pessoa está vendo Deus na tua vida, crescendo, Cristo se desenvolvendo na tua vida todo dia, ela vai atrás de você, cara. O Cristo é o desejado das nações, cara. Então não tem para onde correr. Se as pessoas virem o Cristo em você, elas vão te seguir, cara. E elas vão seguir aquele que está dentro de você, aquele que está sendo gerado em você. Então é por aí.
E a gente vai caminhando para o final desse episódio. Queria agradecer aí meus amigos participantes, Rodrigo Muniz, Will Soares, obrigado. Prazer estar com vocês. E queria pedir ao Muniz aí, faz o teu encerramento, deixa uma palavra para o nosso ouvinte, usa aí os seus 5 segundos aí da melhor forma que você achar.
Olha, eu como já foi mencionado, eu não tenho outra fala, né, a não ser lembrar a vocês que tudo se resume no amor. Tudo se resume no amor, né? Se você... lá em 1 Coríntios 15:58 ele fala que a gente tem que ser firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Cara, e a obra do Senhor não é outra. O mandamento do Senhor, você pode pensar assim, qual é a obra do Senhor? O que Deus manda eu fazer? Gálatas 5:14, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu queria deixar para você meditar aí nos versículos de 1 João, no capítulo 4, do versículo 7 ao 19, né? O título desse trecho aí é Deus é Amor. Então, que você possa ler, meditar nesse trecho, tá? Eu vou ler só dois versículos que ele fala aqui. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Meu amigo, minha amiga, se você está seguindo ao Senhor, se você está seguindo ao Senhor, como muitos seguiram, porque você está atrás de casa, carro, saúde e céu, cara, você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Você tem que entender que o Senhor, ele te salvou. Não é da pobreza, não é da doença, sabe? Deus não te salvou do inferno, não é isso, não é disso que o Senhor está te salvando. Ele está te salvando de uma vida desgraçada, da indiferença, da falta de amor. É disso que ele está te salvando. Ele está te trazendo para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, você tá sendo transformado em amor. Sabe? Então, se você receber o amor de Deus e entender o amor que Deus teve e tem por você, você vai começar a transbordar amor pelas outras pessoas. Sabe? Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E é isso que ele fez na tua vida, e é isso que ele faz na tua vida. Então medita nesse trecho, 1 João 4, do 7 ao 19, e que você possa entender que o princípio de tudo é o amor. Então, se você quer pregar o evangelho, entenda que você deve fazer com amor e por amor. Em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar as pessoas, porque você só pode amar a Deus amando o próximo. Em terceiro, por amor a si mesmo. Tá? Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. E que vocês possam ficar firmes aí nesse propósito. Em nome de Jesus. E agradecer aí por mais essa oportunidade de estar junto com vocês aí. Compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem falado no nosso coração aí. Em nome de Jesus.
Rapaz, ressuscitei o profeta do amor mesmo, hein? Não pode dar brecha, cara.
O cara vem da brecha.
Não pode deixar.
Não, cara, mas muito bom, muito, muito próprio aí as palavras, cara. Que sirva aí pra abençoar a vida dos nossos ouvintes aí, cara. Deus queira.
Amém.
Obrigado, tá, Muniz, pela tua participação. Valeu. Amém. Mesmo. Muito bom estar contigo
junto,
aí.
Tamo junto.
Benção. Amém. Grande Will, gasta aí seus 5 segundos finais aí. Deixa uma palavra pro nosso ouvinte. Pra gente encerrar esse episódio.
Paulo, fala o seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. No original grego, a palavra prega quer dizer, tem o significado aqui de você anunciar como um arauto. Eu fui ver o que era um arauto. Arauto é aquele cara que era representante do rei, que ele era o mensageiro da guerra ou da paz. Se a mensagem que a gente está trazendo é que é muito, que é a palavra de Deus, como é que você vai fazer guerra se o evangelho são
isso,
boas
hein?
Novas?
Muito bom isso.
Sabe, o evangelho são boas novas, cara. Você tem que anunciar o príncipe da paz. Como é que você vai fazer guerra dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu meio social, cara? Mesmo porque você não tem como separar nada disso do evangelho, sabe? Então, o que eu deixo aqui pro ouvinte é o seguinte: você é um anunciante de boas novas. Anuncie então as boas
Verdade.
Novas. Anuncie o céu, anuncie o que esse Deus maravilhoso fez na sua vida. Mas faça isso com bom senso, com equilíbrio, sabe? Se aquele cara chegar, te afrontar, não confrontar, porque confrontado a gente é o tempo todo, mas se te afrontar, cara, dê a outra face, vive aquilo que você tá professando, cara. Mas tenha bom senso, sabe? Acima de tudo, bom senso, porque você é um arauto da paz. A gente não tá aqui para anunciar guerra. A gente está aqui para anunciar que Cristo morreu pelos nossos pecados e abriu um caminho de salvação para a gente. Entendeu? Nós hoje somos salvos porque Ele veio. Ponto. Ele abriu esse caminho para a gente. Por isso que nós devemos professar a paz. Porque essa verdade nos trouxe paz. Então, que o ouvinte tenha bom senso, cara. Tenha bom senso. Sabe, respeita os limites. Ame as pessoas. Parafraseando o Muniz. Ame as pessoas, cara. Porque você não tem como desassociar uma coisa da outra. Você professa essa mensagem de paz, de cura, de santidade, de amor. Cara, porque Ele me amou primeiro. Por isso eu te amo, por isso eu amo A, amo B, amo C. E o amor, cara, ele não vai deixar que eu crie guerra entre eu e meu irmão. Então é isso. Eu agradeço a mesa dos nobres diplomatas. Tá com saudade. Os nobres desembargadores. Eu agradeço e agradeço a oportunidade, Rodrigo. Muito obrigado, cara. Foi muito gostoso estar aqui com vocês.
Eu falei pro Edivaldo, não fica citando isso que o Will vai ouvir e vai começar a fazer esse negócio de novo, cara. Aqui, queria deixar aí pro recado aí pro nosso ouvinte, cara. Se por acaso você for da igreja do pastor Paulo Júnior, passe esse áudio do Will pra ele aí.
Né, olha aí, ó.
De repente ele entra em contato aí, eles fazem as pazes, né? Ou o Paulo Júnior fica mais tolerante. Vê, né, cara?
Cara.
Quem sabe, né? Quem sabe.
Ou pro Paul Washer, vai saber.
É. Aí é mais difícil, espanhol, né? Pô. Acredito eu.
Fala.
Mas ele fala espanhol.
Ele sabia. Agora, só uma coisa que passou na minha cabeça, sei que quebrando o protocolo, né, da gente, mas uma coisa que passou na minha cabeça aqui, né, que você falando sobre o céu, né? E aí vive aquele pensamento na cabeça assim, até o Jesus quando falou pro ladrão da cruz, assim, ele não falou assim pro ladrão da cruz, né, quando fala assim, Senhor, peço que lembre-te de mim, né, quando entrar no teu reino, ele falou assim, não, afirmo que hoje estarás no paraíso, ele não falou isso para ele. Ele falou, hoje estarás comigo no paraíso. O mais importante não é o céu, o mais importante é Cristo, né? É isso aí.
Não, eu vou além, Muniz, eu vou além. Olha, cara, agora eu vou além mesmo.
A palavra original... A gente vai recomeçar o podcast, é isso mesmo?
A palavra original do grego não é paraíso.
Ó.
Sabe qual é? Jardim. Ainda hoje você vai estar... Eu fico até arrepiado só de pensar. Só de lembrar.
Eita.
Ainda hoje você vai estar comigo no jardim.
Bacana.
Olha
bacana.
Isso, cara. Lá onde tudo começou. Putz. Cara.
Nossa.
Maravilhoso, cara.
Nossa.
Maravilhoso.
Nossa, caraca. Nossa, tremendo.
Antes da gente encerrar, eu queria deixar um recadinho para você que está ouvindo a gente. Já tem um tempo que eu não falo sobre isso. A gente tem a confraria Resistência Podcast lá no WhatsApp, onde a gente reúne a galera que ouve, a galera que participa. Só o Muniz não está lá, rebelde. Mas o resto da galera está lá. Se você quiser trocar uma ideia com a gente, bater um papo, brincar um bocado lá, porque lá é bem, bem livre mesmo. O link para participar da confraria no WhatsApp está na descrição desse episódio. E o Resistência Podcast também está disponível no Spotify já há algum tempo. Nós tivemos um probleminha com o episódio 52, eu não sei por que ele não entrou no Spotify, mas todos os outros estão lá. Vai dar um pulinho do 51 para o 53, esse é o 54. Então se você, de repente até para apresentar o podcast para alguém, né, o Spotify hoje mais pessoas têm, né, ouvem música por ele, está disponível lá, é uma forma bacana de você apresentar o podcast para quem ainda não conhece. E se você puder, nós gostaríamos muito de receber o seu feedback a respeito desse episódio. Você pode fazer diretamente lá no site, deixar um comentário para a gente. É importante para a gente gosta muito de receber. Ou escrever um e-mail para a gente, resistenciapodcast@resistenciapodcast.com. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a Resistência.